O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição rumamos ao INL, Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, para conversar com o novo diretor adjunto, Ado Jório de Vasconcelos. Natural de Belo Horizonte, o físico de 52 anos foi apresentado formalmente à comunidade na passada segunda-feira, dia 14 de outubro. Em entrevista à RUM, o braço direito da diretora-geral, Clívia Sotomayor Torres, adianta algumas das prioridades para os próximos anos. Vamos ouvir.
Ora, muito bem, vai assumir, já assumiu até, o papel de diretor-geral adjunto do INL. O que é que o fez aceitar também este novo desafio num novo país e neste centro que, no fundo, é não só português, mas também espanhol?
Isso é um pouco, vamos dizer, o caminho da minha trajetória. Eu começo como professor e atuei em diversos cargos de gestão no Brasil e sempre atuando inicialmente, vamos dizer, localmente, depois nacionalmente no Brasil, e o INL aparece como uma oportunidade de atuação internacional, né? Então é uma condução normal da minha trajetória, eu vejo.
Já acompanhava de alguma forma o trabalho que é feito aqui neste centro? No fundo, o que é que lhe fez parecer isto mais desafiante?
Bom, eu tenho vários amigos aqui, conheço várias pessoas que já desenvolveram trabalhos aqui, então sim, né, acompanhava de diversas formas diferentes, né? E o desafio que o INL se coloca de atuar de forma internacional para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade por via da nanotecnologia é o que me instiga, é o que me trouxe aqui.
Será responsável por impulsionar a inovação, fomentar a missão do Instituto para avançar na investigação e inovação em nanotecnologia, como acabava de referir, e promover também o impacto global da organização na sociedade. Que estratégia é que se prepara também para, juntamente com a doutora Clívia Sotomayor, no fundo, apresentar para levar este INL para um outro nível, outro patamar?
Basicamente, é uma estruturação interna voltada para essa questão da inovação. Temos a clareza hoje de que a pesquisa ela precisa estar sempre atenta à inovação, né? ao retribuir à sociedade, à comunidade, os investimentos que são feitos nela, né? O INL foi trazido até aqui uma construção, tanto do ponto de vista de pessoal, quanto do ponto de vista de estrutura, muito pungente, muito interessante, e isso agora será harmonizado para a devolução do que ele faz para a sociedade.
E o que é que considera que vai trazer de novo também para este INL?
Vontade de trabalho, que aqui já existe. Alegria de trabalhar, que também aqui já existe. Então, eu acho que é trabalhar junto do INL. Eu não pretendo trazer assim, uma transformação. Eu não acredito em transformações. Eu acho que as coisas são... elas devem ser fluidas na natureza da instituição com seu entorno.
Ou seja, as principais mudanças vão ser mesmo ao nível, de, se calhar, de novas apostas em termos de áreas, que é necessário para este INL dar aqui um novo salto, digamos.
O INL já tem construído e já tem em casa muitas coisas muito positivas. Então, o que temos que fazer, de fato, é colocar esta, como eu disse, essa pujança que já foi construída, colocar isso mais no domínio da sociedade, mas por volta de novas empresas criadas, por volta de trabalho conjunto com empresas que já existem, tá? Então é mais conectar-se com a sociedade.
Ou seja, no fundo, aqui surgirem novas parcerias, novas oportunidades de parcerias e trabalhar realmente em algo que esperam que chegue realmente às pessoas, é isso?
Exatamente. A gente está muito atento a todo o movimento nessa área de nanotecnologia, de materiais, de desenvolvimento de tecnologias em eletrônica que estão acontecendo muito na Europa e no mundo, né? E o INL precisa, já vem trabalhando nessa direção e precisa cada vez mais ser um player, né? Um jogador importante nesse movimento internacional.
Mas estamos a falar aqui de novas apostas, por exemplo, a nível de inteligência artificial, já se falou muito também dos semicondutores, dos microchips, estas serão todas áreas futuras, digamos assim, ou que já, o INL já está a dar os primeiros passos?
Sim, o INL já tem muitas coisas muito interessantes nessas áreas, como você bem falou, na área de semicondutores, é uma das grandes forças do INL. E na área de inteligência artificial, por exemplo, a gente viu até recentemente os prêmios Nobel de Física e de Química, eles foram para pessoas que trabalham na área de ciência da computação, exatamente pela importância que a inteligência artificial está trazendo para o desenvolvimento das ciências básicas, no geral, né? Não só do dia a dia das pessoas. E o INL já trabalha nessas coisas também, né? Então, mais uma vez, o que a gente precisa é afinar as coisas para que isso fique de forma muito clara, a sociedade veja o que o INL produz e retorna para ela em desenvolvimento e conexão com a indústria.
E lançar também para a comunicação social, digamos assim, do nosso lado também isso é uma responsabilidade que temos, no fundo aquilo que se faz aqui, também passa por isso, cada vez se calhar mais publicações e publicações em revistas de renome, por exemplo.
Exatamente, a sua participação aqui, a sua vinda, a nossa conversa é extremamente importante neste tema, né? Porque a percepção, não adianta a gente fazer as coisas se a sociedade não percebe o que está sendo feito. Então, certamente a comunicação é uma parte extremamente importante.
Há cerca de um ano eu estive aqui, neste mesmo espaço, a conversar com a doutora Clívia, a diretora-geral do INL, e falamos de alguns equipamentos estarem obsoletos. Esta é a sua principal preocupação também?
Esta é uma preocupação constante, tá? É porque esta área de nanotecnologia, ela se desenvolve de forma muito acelerada, né? É verdade que alguns materiais vão ficando obsoletos, mas ainda assim eles são muito úteis, porque a velocidade de transformação da tecnologia, ela também tem seu tempo, né? Então, assim, tem utilidade tudo que ainda temos. Mas continuamos sempre buscando recursos junto à comunidade europeia, junto aos Estados-membros, para nos mantermos atualizando também esses equipamentos.
Mais do que comprar, pretende também trazer aqui uma filosofia de tentar criar também esses próprios equipamentos dentro de portas?
Isto é uma coisa muito interessante que você coloca, isso seria fantástico e é bastante complicado, porque o desenvolvimento da tecnologia nesse nível de fronteira que estamos, ele requer um grupo de engenharia muito forte, que o INL tem, né? E que tem que se focalizar mais no assunto, como você falou, que é o que a gente chama de instrumentação científica. E a instrumentação científica na área de nanotecnologia é uma área de fronteira muito desafiadora.
Mas há alguma área em específico em que isso pode ser possível e o INL pode ter aqui uma porta de entrada importante?
Com certeza. Por exemplo, a área de microscopia eletrônica, que temos uma grande força no INL, ela é uma área que, como temos grupos de pesquisa que trabalham na sua fronteira, ela é uma área onde a gente tem conhecimento de lacunas específicas na tecnologia em si que podem ser desenvolvidas pelas necessidades que temos enquanto pesquisadores. Então, isso tem sido trabalhado.
E quanto às situações mais urgentes no que toca a estes equipamentos que estão, digamos, obsoletos, há algum em concreto que seria mais importante ter, tendo em conta que o INL tem, por exemplo, um microscópio muito relevante, que é o único em Portugal, não sei se na Península Ibérica, e esse também pode fazer aqui de alguma forma a diferença em algumas áreas?
Tá, este equipamento que é o único em Portugal, não acredito que seja em toda a Península Ibérica, é o microscópio eletrônico de alta resolução que funciona a baixa temperatura, né, importante principalmente para as áreas de ciências da vida. Este é um equipamento recente, né, então, que está sendo colocado e, junto a ele, nós temos planejamento de completá-lo com outros equipamentos que pretendemos comprar se conseguirmos financiamentos. Mas o que mais nos preocupa é quando algum equipamento, por algum motivo, seja tempo de uso ou seja alguma falha, ele para de funcionar. E aí a gente tem que correr atrás de consertá-lo e colocá-lo a funcionar de novo, e isso, logicamente, custa recursos, e a gente sempre trabalha tentando ter uma margem no nosso orçamento para que a gente possa fazer esses reparos quando eles são necessários.
E qual, já agora, seria então este equipamento complementar a este microscópio?
Um exemplo, mas isso ainda não está assim, sacramentado, seria o feixe de íons que é usado para preparação de amostras muito específicas, que também nós temos um feixe de íons para trabalhar com microscópio eletrônico, mas não a baixas temperaturas, não ao que a gente chama de temperaturas criogênicas. Então, uma possibilidade seria um equipamento que, assim como o microscópio funciona em temperaturas criogênicas, o feixe de íons também trabalharia nessa temperatura. Mas, como disse, esse é um desejo, não é um fato concreto ainda.
E falando de financiamento, seria importante também aqui mais apoio, tanto de Portugal como de Espanha?
Apoio é sempre bem-vindo, né? Mas entendemos que o apoio ele é resposta de uma visão clara de que o INL está entregando, né? Então, pretendemos trabalhar para que Portugal e Espanha sintam que o INL tem o valor e que deve ser sempre apoiado.
E, no fundo, também demonstrar aqui a nível internacional que o INL pode ser não só um parceiro importante, como também um importante player no que toca ao desenvolvimento em áreas, por exemplo, como a medicina, mas também outras ao nível da alimentação e por aí fora.
Com certeza, com certeza. O plano, o que queremos é que o INL seja protagonista em muitas áreas, né? Não apenas, como você falou, um parceiro secundário, vamos dizer assim, mas temos competência e potencial para sermos protagonistas em diversas áreas, e isso que a gente busca e buscará sempre.
Como é que vê o INL daqui a, se calhar, 5 anos, ou se este for um período temporal curto daqui a 10? Como é que gostaria de ter esta casa?
Eu gostaria que o INL fosse visto como um exemplo de inovação nos Estados membros, né, para Espanha e Portugal, e um exemplo de inovação que não trabalha sozinho, mas um exemplo de inovação que trabalha com todos os parceiros, indústria, universidade, outros institutos de pesquisa, e que andemos todos juntos na construção do desenvolvimento dos Estados-membros.
E dito isto, a próxima pergunta é, no fundo, quais são os objetivos que irá apresentar já esta segunda-feira na sua apresentação pública, digamos assim, não só aos meios de comunicação, mas também à própria cidade e ao país?
O objetivo que vou mostrar, eu acho que o resumo, né, como eu falei agora, é trabalhar em parceria com o nosso ecossistema. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Claro que o INL quer ser um grande centro de pesquisa, mas entendemos que nós não seremos um grande centro de pesquisa sozinhos. Nós temos que ser um grande centro de pesquisa se Portugal e Espanha são grandes países pujantes em ciência e tecnologia. E a gente quer ser parte disso.
E para além da questão da investigação, é sempre importante pensar e falar das pessoas que fazem com que tudo isto seja possível. Nós temos aqui, se não me engano, mais de 30 nacionalidades a trabalhar no INL, estas pessoas que, no fundo, fazem com que seja possível atingir estes objetivos que o Ado falava ainda agora. Há algumas mudanças também no que diz respeito aos recursos humanos, mais oportunidades até para receber outros investigadores. Do que é que podemos estar aqui a falar?
Sim. O INL cresceu muito nos anos recentes, né? Se você der um passo de 5 anos para trás, o número de pessoas que tinha aqui, se não me engano, não era nem um terço, né? Essa capacidade que está instalada hoje são 20 grupos de pesquisa em diversas áreas, facilities que, como eu falei, microscopia eletrônica, sala limpa, etc. E tudo isso trabalhando para uma pesquisa de excelência e a inovação científica e tecnológica.
E falando aqui também de parceiros importantes, não nos podemos esquecer, obviamente, da Universidade do Minho, bem perto também das instalações do INL. Há a possibilidade aqui de um reforço de trabalho com as universidades portuguesas, não só com a Universidade do Minho e também de Espanha. O que é que está a ser pensado?
Isso é extremamente importante. Um centro de pesquisa, ele precisa de jovens para arejar a estrutura, para trazer alegria, boa vontade, desejo de aprender. Isso é muito importante para um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa não é feito apenas dos pesquisadores sêniores, né? Então, esta aproximação com a universidade, nós temos que ela é não só importante, mas ela é crucial para o bom funcionamento de um centro de pesquisa.
Mas estão previstas novas parcerias com outras universidades, por exemplo, espanholas?
Com certeza, com certeza. O INL está sempre aberto, né? Mas o que está previsto é uma ação mais, vamos dizer assim, mais agressiva no sentido de buscar parcerias mesmo e de conseguir mais estudantes, principalmente, é claro que é sempre natural ter estudantes aqui da Universidade do Minho, porque está aqui do outro lado da rua, né? É mais simples, né? Mas precisamos expandir muito para a Espanha, que é o outro Estado-membro.
Isto leva-me à minha última pergunta. Estamos a falar aqui de dois físicos na direção do INL que vão trabalhar aqui em conjunto. Dois físicos, dois sul-americanos, na Europa. Como é que perspectiva este trabalho conjunto? Lá está, porque trazem aqui também ideias muito novas, são dois investigadores também de renome, está na lista dos mais citados do mundo e dos mais relevantes. Clívia também já venceu várias bolsas, como a ERC. O que é que se pode esperar desta dupla sul-americana em Portugal e em Braga?
Eu não tenho clareza se... É claro que de origem somos sul-americanos, né? Mas acaba que a ciência nos torna internacionais, né? Isso é a coisa mais bonita da ciência. E estar num centro como o INL, como eu disse no início, né, é o que é mais instigante, é o que é mais interessante. E a presença de dois, como você diz, dois sul-americanos, apenas mostra que o INL deseja e realmente trabalha como a ciência é de forma internacional.
Gostava de deixar aqui também uma mensagem para os nossos ouvintes. No fundo, vamos continuar e se calhar até ouvir mais falar deste INL.
Bom, a mensagem que tenho é que o INL está de portas abertas, né, e que todas as pessoas que tiverem interesse em ciência e tecnologia, seja um curioso, seja uma pessoa que precisa de uma solução, venha e vamos buscar trabalhar juntos.
Muito bem, muito obrigada por nos receber.
Chegamos ao fim deste episódio do O Minho e ID. Regressamos na próxima semana com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.